Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão. Está começando mais um CorujaCast, CorujaCast de número 114, onde, né, falaremos de forma quântica do Diversão Offline, ou nosso queridíssimo DOF 2023, onde, mais uma vez, né, o Bruno e eu não participamos. Porém, nós enviamos ela, que foi representando três empresas, Carol Neves.
E aí, pessoal, voltei do DOF sem voz, deixei a voz lá em São Paulo, mas ela aparentemente pegou o ônibus atrasado e chegou ontem que minha voz voltou ao normal, mas estou aqui para poder contar como foi a minha experiência no Diversão Offline esse ano.
Também comigo aqui, ele que vai ficar só até metade do episódio, Brunão do Cabelão.
Fala, galera, beleza? Eu tenho que pegar uma condução ali para BH.
E também não poderia chamar ele, que por muito tempo foi tido como nosso arqui-inimigo, mas é verdade, sempre foi nosso amigo, Gustavo Lopes, a cabeça por trás do Gambiar Board Game. Gustavo, muito bem-vindo. Boa noite.
Fala, galera. Beleza? Estamos aqui para deixar um pouquinho menos quântico, né? Porque eu vou fazer uma denúncia aqui. A Carol, ela tava no stand da Ludocafé, ela tava vendendo, ela tava arrumando bobina de máquina de cartão, ela tava explicando o jogo, ela tava olhando todo mundo que tava no stand, com cafezinho, dando chocolate pra galera. Ela experienciou um pedaço do DOF, sem nem se ela conseguiu fazer mais que isso lá, né, Carol? O negócio tava nervoso, né?
Nossa, aquilo ali é multitask demais, mas é meu dia a dia assim, vida louca, né? O Pedro falou que eu tenho três trabalhos, né? Então, eu tento fazer tudo ao mesmo tempo, corrido. Eu posso falar o que aconteceu no DOF no meu stand, nos meus 2x3 ali, entendeu? O resto do DOF, eu vi por longe o que aconteceu, assim, entendeu? Vi algumas coisas de longe acontecendo, mas você falar o que aconteceu no meu, assim, no meu espacinho, aconteceu muita coisa bacana lá.
Muito bom.
Muito bem.
É bom que a gente tem duas perspectivas diferentes.
Sim, exatamente. Uma perspectiva de explicadora, né? E a perspectiva de pagante. Não que o explicador não seja pagante, mas você entender você que vai nos estádios aí. Como é de praxe, a gente tem o Jogatina da Semana. Alguém quer citar algo que jogou aí na última semana, gente?
Eu quero só citar que terminamos a nova caixa do Unlock. Bem maneiro. A aventura do Pandemic é bem divertida.
Muito bom. Carol Neves, você que tava atestado aí, jogou alguma coisa?
Joguei. Teve, né, não vim semana passada, teve o DOF, eu não joguei nada no DOF, então não conta. Foi pro Diversão Offline não jogar, foi muito divertido. Mas essa semana a gente jogou os jogos que compramos no Diversão Offline pra Ludocafé, que a gente comprou alguns jogos mais simples, umas caixinhas pequenas. A gente foi patrocinado pela ATGM e pela Agro, que foi os únicos stands que a gente conseguiu comprar alguma coisa mesmo. Então, muito obrigado a vocês dois pelos descontinhos rolou maneiros lá. E aí a gente joguei. Foi o Emboscadas, Dino Escape, Quicks. Nossa, muito jogo. Foi o Estranho do Ninho, que eu estou apaixonada com o Estranho do Ninho. Graças ao Estranho do Ninho, eu descobri a minha banda favorita. Que eu não vou dar spoiler, mas nossa, joguem, descubram quais bandas realmente existem, você vai ver que uma é sensacional.
Fiquei curioso, esqueci.
Sim, é muito bom com as coisas muito aleatórias. Tipo assim, não dá pra contar as cartas, que é pouca carta, então vai dar muito spoiler. Mas tem uns negócios muito viajados, tipo assim, o que tem internet, sabe? Que produtos tem internet? Tem umas coisas que você fala assim, não é possível que isso tem internet. E tem. Aí, tipo assim, que animais que vivem em fazenda? Você acha que tem animais simples? Não, tem uns bichos muito bizarros. Então, aí é um jogo muito legal, muito divertido. Tô apaixonada com o Estranho do Ninho, tô jogando direto.
Muito bem. Gustavo Lopes, além do belíssimo Rio 1808, você jogou mais alguma coisa?
Olha aí, não, o Rio tem que dar destaque, né, gente? Rio 1808 tem que dar o seu devido destaque, porque tá um puta jogão. Esse eu posso falar que é jogão, porque, nossa, foi muito legal poder jogar ele finalmente, depois de 3 anos, aí que eu joguei a primeira vez ele no Tabletopia, agora jogamos ele aí na mesa, em 2 jogadores, foi sensacional. Mas, o Estranho no Ninho é um jogo que eu joguei 4 vezes na última semana aí, né? Então fica o destaque aí pra mais um jogo de trilha do Rodrigo Rio, que antes dessa gravação eu estava gravando sobre o Estranho no Ninho. É um jogo que, assim como a Carol comentou, tem uns fatos lá que, assim, então, primeiro que começam os fatos que você jamais imaginaria que você ia ler. Tipo, nome dos filhos da Baby Consuelo. Tipo, cacete.
Exatamente.
Que é isso, tá ligado?
Tipo, quem é Baby Consuelo?
Quem é Baby Consuelo? Eu ainda sei, mais ou menos, eu lembro da cara dela meio botocada lá, mas é um jogo que ele traz a trivia pra um outro patamar, porque diferente daquelas trivias que você joga, que você tem que saber, tem que ter um conhecimento prévio pra poder responder, no Estranho Ninho você não precisa, porque os fatos são tão loucos que dificilmente alguém vai saber, e quando você não sabe, que é quase todo mundo, na carta tem as opções pra você escolher. Então, sensacional o Estranho Ninho, quero deixar um plus One aí pra indicação da Carol que jogou, eu também joguei.
Muito bom. Aqui, gente, eu joguei um jogo que me trouxe certa revolta, que é um tal de Glass Road, ou a Rota do Vidro, do Vrido, né? E a minha revolta com o jogo é o seguinte, o jogo é muito bom, é um excelentíssimo jogo de Uwe Rosenberg, mas o que me irritou no jogo é, tipo assim, são 3 rodadas, né? Só que as 3 rodadas são muito rápidas. Eu fiz belíssimos 12 pontos, a Isabela fez 17 pontos, só que eu descobri que a Carol, o máximo que ela fez foi 17 pontos, então, assim, né? Eu não me senti tão mal.
Vocês jogaram certo.
Mas eu falei assim, caralho, é muito rápido isso.
É muito rápido, é muito triste, mas dá vontade de jogar de novo, e é bom que você joga várias partidas nele, pra poder tentar melhorar, passar pelo menos um pouquinho 17. Não consigo ainda não, mas um dia eu consigo passar os 17 pontos.
Eu gosto muito do Glass Road, pra mim é tipo o top 3 do Uwe.
A gente jogou aquelas as construções básicas, né, pra ter uma certa ideia, mas a próxima mesa vai ser Finger in the Ass e Shouts Very Louds. Nós vamos jogar pra valer mesmo, com o dedo no olho e chute na cara.
Você vai gostar.
Pra quem acompanha o nosso grupo, eu finalmente consegui tirar o Clinic Deluxe da mesa e colocar o Glass Road. Bom, como somos pessoas assim, né, diretas, concisas, eu quero saber da Carol Neves, né, o que ela jogou de diferente lá no DOF e o que ela... Você nunca tinha ido não, né, Carol? Foi a primeira vez?
Não, eu fui o ano passado.
O que você faz um paralelo aí dos 2 anos pra gente ver, né, como o nosso amigo Gustavo viu este ano o Diversão Offline.
Esse ano acabou que, como eu falei, eu não joguei nada, né, no Diversão Offline mesmo, porque não dava tempo, é uma loucura. O ano passado eu fui como palestrante, eu fiz uma palestra sobre explicação de jogos, e depois eu fiquei só passeando na feira, que aí o ano passado eu realmente fui em todos os stands, conheci jogos novos, vi explicações da galera lá e tudo, comprei bastante jogo. Aí esse ano eu acho que assim, ah, vai ser tranquilo, né, vou chegar mais cedo, a gente tinha, nós como expositores, tem que chegar lá 8 horas da manhã, que abre às 10, né, pro público geral. Assim, ah, vamos chegar às 8, umas 9 e pouquinho, todos os stands vão estar mais ou menos prontos já, aí vou dar uma rodadinha e vou comprar jogo. Não é assim, não dá pra fazer isso. É muita loucura, porque liberam mais cedo, eles são avisos pra gente, sabe, mas eles liberam mais cedo pros produtores de conteúdo, então já começa a entrar outra gente filmando, ou se arrumando os três, se escondendo caixa, jogando caixa pra cima, você tem que esconder. Tom Vesta chegou correndo no stand, você tem que esconder tudo, porque o Tom Vesta tava lá e tava querendo conhecer seu jogo, e é uma loucura. Aí depois arrumar tudo, depois liberou pra uma galera que tinha feito o cadastro antes. Então, tipo assim, 9:30 já tava lotado o lugar, já tava entupido, não tinha liberado pro público geral, e tava cheio de gente já querendo comprar o jogo, conhecer o jogo. Então, assim, jogar outros jogos eu não conheci, mas eu consegui no domingo de manhã, rapidinho. Eles custaram a liberar a luz, mas a gente conseguiu comprar jogos nos 10 minutos antes do público entrar, porque na hora que liberaram a luz, liberaram as maquininhas funcionar. Aí deu pra eu comprar jogos na Grok e na TGM. Mas foi assim, porque elas estavam do nosso lado, o resto tava longe, eu nem consegui chegar perto, porque é muita correria, é muita loucura o evento. E assim, as duas experiências, tanto ano passado quanto esse ano, foram sensacionais. Com o palestrante, você vê o pessoal escutando você falando ali, foi maravilhoso, e todo mundo vindo depois conversar com você, queria saber o que você tá falando. E esse ano, a galera vindo no seu stand, querendo conhecer o seu jogo, querendo ver essa explicação, pessoas tirando foto comigo, pessoas tipo assim, ah, eu sigo seu canal, eu sigo seu Instagram, meu Instagram é mó pequenininho, sabe, eu tenho 1000 seguidores, e o pessoal vem tirar foto comigo, fala assim, ah, eu te conheço. Aí foi tipo assim, a experiência até hoje, eu tô anestesiada a experiência, que foi maravilhosa.
Muito bom. E você, nosso querido amigo Gustavo Lopes, que esteve lá, né, como influenciador digital, era parado a todo momento para tirar fotos também, ou você tava ali tentando tietar o Nízia?
Olha, eu vou ser sincero que ano passado, como a gente foi também, esse é o meu terceiro ano no DOF. Só que em 2019, quando eu fui, a gente não era criador de conteúdo. A gente era mais um entusiasta que tava ali. Eu e a Carol lá, a Carol, nossa Carol aqui, né? Carol Guzmão. A gente foi de entusiasta pra conhecer a feira, conhecer jogos novos. Até em 2019, eu acho que a gente não chegou nem a jogar. Comprar, a gente comprou, mas jogar em si tava muito cheio. Era uma feira muito menor do que foi a feira do ano passado. E ano passado a gente já teve o primeiro choque, que foi muitas pessoas reconhecerem a gente pela nossa voz, que é um bagulho muito bizarro, que vocês aqui do Lost Token não tiveram ainda, e fica essa grande denúncia, porque a Carol estava como Lu do Café. Eu falei, pessoal, não tem nenhuma coruja aqui representando, porque a Carol tá como Lu do Café. A Carol, eu fui lá visitar a Carol duas vezes, uma, não consegui nem falar direito com ela, né?
Foi mesmo.
Na segunda vez, a gente puxou a Carol de lá e falou, Carol, ensina esses jogos da Lu do Café pra gente jogar aqui. A gente tem, acho que a gente tinha uma hora, né, entre uma mesa que a gente tinha marcado e uma outra, que atrasou, aconteceu uma série de coisas e tal, e aí, ela falou, não, missão dada, missão cumprida, e a gente jogou os 3 jogos do café com, né, com ela explicando pra gente lá, foi muito legal, tanto que levamos um, o Chulé tá aqui, a gente já jogou inclusive mais 2 vezes depois do DOF, a gente jogou até em restaurante, levou o jogo, Carol, não, a gente precisa jogar nesse jogo hoje, a gente foi comer num restaurante lá na Liberdade que eu queria muito, chama Portal da Coreia, e eles têm umas mesonas grandes, aí deu pra jogar o Chulé lá, então ó, Carol, você conquistou a outra Carol aqui, hein?
Ai, que ótimo, fico muito feliz.
Olha, eu vou fazer a questão do advogado diabo. E assim, eu não consegui folga. Eu ia fazer um puta esquema e ia estar devendo um monte de gente pra conseguir folga. Só que aí, a primeira dama do Betânia também não conseguiu. Aí não consegui, ficou meio em cima da hora pra eu convocar outra pessoa para ir comigo, entendeu? Mas já negociei as minhas férias para o ano que vem, ser em junho, tá? Então, galerinha do DOF, marque em junho, de preferência na segunda quinzena, se der, por gentileza. O Diversão Offline 2024.
A minha desculpa é que eu comecei um novo emprego, né? Foi difícil minha vida.
Ah, então vai ficar esse papinho de emprego agora.
Mas assim, vocês fizeram muita falta lá, porque muitas pessoas vieram perguntar, ah, o pessoal do Lost Token não tá aí e tal, porque, tipo, galera de podcast tava todo mundo lá. Tipo, o Or tava lá, né, o Por Um Ponto tava lá, né, a Catiele, o Vini, tava também o Edu Felipe do Jogada Histórica, que tá sempre por lá. Então, assim, a galera de podcast tava em peso, só faltou vocês lá. E é muito legal, porque eu acho que pra quem cria conteúdo audiovisual, as pessoas sabem qual é o seu rosto. Então fica até mais fácil de você ser reconhecido no meio daquela multidão que curte jogo tabuleiro, né? Você tá num lugar onde você é uma subcelebridade. A gente que é só podcast, que o nosso rosto não circula tanto quanto, é muito louco, porque as pessoas ainda assim te reconhecem de alguma forma. Ano passado a gente já tava nem uniformizado. Esse ano, depois de emagrecer 8 quilos, a minha camiseta do Gambiarra que eu fiz em 2020 coube, aí eu pude ir. Mas, assim, é muito louco,
gente. Eu também emagreci 8 quilos esse ano, hein?
Olha aí, ó. Galera da Maromba tá forte no DOF lá.
Já consegui 6, hein? Até o DOF do ano que vem eu perco mais 2.
Aí, ó.
E Gustavo, você falou que apaixonou pelo chulé, né? Você teve aí outras coisas. Qual foi o destaque aí de novidade, de protótipo? Que você chegou a jogar algum protótipo lá, né? Tem que perguntar isso antes.
É, eu joguei 16 jogos durante o DOF. Foram 3 no sábado e 13 no domingo. 3 deles aí, graças, né? A Carol. Eu acho que assim, eu estava muito animado pra jogar novas vasas. Então, eu já fui com esse intuito, ou até carteados no geral, né? Então, eu já fui com o intuito de jogar na Geeks and Orcs. Já tinha falado com o Renatius antes. Falei, Renatius, quero jogar lá no stand de vocês. Ele, ah, vamos tentar arranjar pro Jordi tá junto e tal, eu quero jogar também. Mas na correria não rolou. Então, a hora que deu, eu parei lá pra jogar o Fibonaccius e o Pescado Novo. Pra mim, são 2 destaques sensacionais. Pra quem gosta de vaza, quem gosta de carteado, tá vindo forte. Então, foi muito legal poder jogar novos carteados e trazer pra casa muitos outros, né? Que eu já acabei já jogando um outro aqui já. Mas eu já fui com esse intuito. Que eu tenho ficado muito vidrado, eu tenho estado muito, assim, alinhado com esses jogos. Porque é o que a gente tem conseguido jogar aqui no geral. Assim, além dos jogos do canal, né?
Isso era o que eu ia te perguntar, inclusive. Depois dessa experiência aí, você ainda vai repetir o seu mantra de que o futuro é o carteado?
Com certeza, e na verdade eu, assim, tenho certeza agora, porque quando a gente começou a brincar com essa história, ah, o futuro é o carteado e tal, isso ano passado, ano retrasado e tal, a gente já começava a falar um pouquinho de carteado, o número de carteados no Brasil era bem menor. Só no DOF a gente teve o Papayu vendendo, o Stonks, o Trick of the Rails, teve esses dois tendo testados lá pela Geeks and Orcs, né? O Fibonaccius e o Pescado Novo. Teve o Nasinga, que é um jogo que tem um leãozinho na capa lá, que me fugiu de novo o nome. Eu falei ontem num outro podcast que eu gravei sobre ele e acabei esquecendo. E assim, outras editoras estão vindo forte, né? Se você for pensar, Galápagos pegando a Geeks and Orcs pra distribuir os jogos. A Paper Games só esse ano teve aí, ou recentemente, né? Teve o Wizard, o Velônimo e mais um Lhama, que é um joguinho de shedding ali, mas é mais um jogo nesse estilo. Então você vê que as editoras estão se movendo na Grok, regaçando aí com essas vasas nacionais e até internacionais. O Trick of the Rails tá no Ludopédia a 600 pau. Venderam lá, sei lá, nem lembro quanto tava. Tava barato, tipo, dava pra comprar 7 desse aqui. Então, eu ainda acho que sim. Eu acho que as editoras estão vindo forte. E com o Scout tendo concorrido ao Spiel, eu ainda acho que vai ter mais coisa ainda esse ano que vai ser anunciado. E ano que vem, então, pra quem curte carteado, tá sendo a melhor época da história.
Aí você falou o seu mantra tradicional. Eu queria perguntar pra você e pra Carol, que são grandes entendedores e jogadores, né? Que jogam coisas diferentes, muito mais do que eu. Não tá achando... Não chega no Bruno, não, mas vocês jogam muito mais do que eu, com certeza. A minha dúvida é, tá mais fácil para os designers nacionais fazerem jogos de cartas ou é uma questão de laboratório mesmo? Ah, eu vou lançar um jogo de carta aqui pra fazer meu nome e depois eu tento jogar alguma outra coisa. O que vocês acham, assim?
Olha, eu acho que pensando... Tem dois lados aí, né? Vou dar um exemplo aí, que depois a Carol pode complementar, do Luiz Moraes, que tava lá com os jogos com a Lu do Café. O Luiz, ele tem jogos como Canastra, que são jogos mais complexos. Mas, sem dúvida, a geração mais nova não conhece o nome dele tanto quanto a galera mais antiga. Então, você tendo jogos mais simples, porém inteligentes, no meu caso do Zag, né, do Férias em Dupla, ou do próprio Chulé, você tem um alcance maior. Inclusive, até eu vi pessoal de outras editoras indo lá na Ludo Café, olhando os jogos, né? Querendo saber um pouquinho, porque o Luigi é um nome conhecido pela galera. Então, isso pode abrir portas pra um cara como o Luigi lançar o Canastra. Por outro lado, você vai ter outros designers, como é o caso do Jordi, que queriam lançar um carteado. Ele já tem vários jogos, inclusive o Cartógrafos aí, que estourou o mundo, mas é muito de escolha, né? O Robert Coelho, né, tava lá com o Stonks, junto com o Luiz Francisco, então eu acho que varia muito do que o designer quer. Eu acho que o espaço do design nacional tá aumentando, né? A Carol pode falar também, porque lá na feira tinha muito jogo nacional sendo lançado no destaque. Algumas editoras, claro, ainda tem um destaque mais forte nos jogos internacionais, no meu caso da Galápagos, da MeepleBR, da própria Paper, mas outras editoras como a TGM, até jogos lá na Vem Pra Mesa, a Ludo Café, a Geeks and Orcs, enfim, a gente sabe, a própria GROK, que tava com lançamentos internacionais, mas também tava com muita coisa nacional lá, Hi-Fi, né, que acabou não chegando, né, a tempo, a Adoleta com Fora de Ordem, com, enfim, eu acho que o universo, pra quem quer, esse é o melhor momento, você que tá ouvindo, que é designer, talvez seja um bom momento pra você começar a pensar em profissionalizar o seu jogo, playtestar e fazer um sell sheet aí, e apresentar pra uma editora, especialmente essas que eu comentei, a Ludens também, com certeza, tá aí com a Meeple Starter, que era uma plataforma de financiamento coletivo dela, então é um bom momento, e não só pra quem quer fazer jogo de carta, mas pra quem quer colocar jogos mais complexos no mercado, né?
É, eu joguei muito carteada bem bacana da TGM nos eventos que eu fui aqui no Rio de Janeiro, sempre fiquei positivamente surpreso.
Silvio Rainha, né?
Bem. É, o Silvio Rainha, o Silvio Rei também.
O Silvio Rei, e aí o Gustavo tá falando realmente certo mesmo, eu acho que o mercado tá realmente propício agora, que eu, realmente os carteados estão assim, no ápice, todo lugar que eu vou agora, o pessoal quer jogar só, vamos jogar uma Vaza, vamos jogar isso, né, que eu sou amiga do Magano, Magana só joga Vaza.
Eu preciso fazer o Magana.
Magana é o rei do
Magana
Vaza.
Magana é foda. O Magana já jogou 137 carteados foda. Diferentes. Eu gravei com ele ontem, gente. Esse cara é maluco. Ele é foda.
Não, ele é maluco. Ele jogou, foi o quê? Início do ano aí, do ano passado, né? Em janeiro. Eu acho que ele jogou, sei lá, umas 150 partidas de Brasil.
Ele é maluco, um mas ele é muito foda. Assim. Um abraço pro Magana.
Ele do Férias em Dupla, ele jogou 40 partidas já. Nem o Luiz jogou 40 partidas. E ele jogou 40. Mas eu acho que é isso mesmo. O mercado, não sei porque o Brasil tá tendo uma grande visibilidade agora. Tá, cresceu muito o hobby na pandemia. E tá surgindo novos designs, designs antigos, e a galera tá num boom com carteado que tá sendo muito bom. Mas também vejo muitos jogos grandes sendo lançados, que é o caso do Lunamares, o Rio, tem o Brasil que foi lançado.
World Wonders, né? Do Zé também.
World Wonders, aquele jogo isso. Maravilhoso. Pois é, eu tô doida pra jogar ele. Então tem muito jogo grande também sendo lançado. Eu acho que o hobby cresceu tanto aqui agora que tá dando pra aparecer esses designers. E igual o Gustavo falou do caso do Luiz, por exemplo, ele tinha o Canastra pra lançar, ele tem outros jogos também que ele tem, a cabeça dele, tudo de ele tá quase Nizia já, eu acho, porque toda hora fala, eu tenho uma ideia de jogo, é uma coisa de louco. Mas ele mesmo, viu, tipo assim, eu quero lançar o Canastra ainda, mas ele não acha que o mercado ainda tá no momento pra lançar o Canastra, então ele tentou lançar jogos menores, jogos acessíveis pra todo mundo, que ele acha que o Canastra não vai ser acessível, então ele pegou jogos mais em conta ali pra poder lançar, pra poder trazer o nome dele também, que é isso. Você via todo mundo da velha guarda do board game lá no nosso stand, conversando com ele, tirando foto com ele, e você via os novatos, os produtores de conteúdos mais novos e tal, nem passava perto assim, sabe? No domingo à tarde, final do dia, que você viu o pessoal mais novo, chegando, fiquei sabendo do seu jogo, fiquei sabendo do chulé e tal, fui conversando, alguma coisa. Que era muito engraçado, no sábado foi só a velha guarda lá, no domingo que foi o pessoal mais jovem conhecer, ver quem que era o Luiz de verdade mesmo.
Gente, entenda a minha pergunta, não como desmerecer um jogo de carta, até porque eu tenho, tem 3 anos que a gente tem isso aqui, não é, Bruno? Então tem 3 anos que eu tô tentando desenvolver um joguinho de carta.
3 anos já?
Só que assim, primeiro o jogo de carta que eu tô tentando fazer já tem muito tempo, eu tô apanhando muito, então eu falei assim, vou fazer outra coisa. Inclusive nós até já play testamos, né, esse meu projeto de board game, e eu tomei muito tapa na cara, principalmente do Bruno e do Rafael. Então, aí assim, a gente fica nessa expectativa, quem né, tem ideias e tal, inclusive aquele episódio que a gente desembolou ideias assim na jogada, assim, você vê que tem muita ideia bacana, que falta a galera aplicar ou tentar desembolar, né? E como vocês falaram, o mercado de board game tá tão, assim, crescendo, que você tem espaço pra tudo. Por exemplo, quando é que você ia pensar lá em, nossa, 2023, lá em 2017 você ia pensar que você ia jogar um jogo, você tem que separar meinha de chulé. Então, assim, como eu posso dizer? Tem muito espaço, né? Pra todo mundo brilhar, certo?
Certíssimo. E até uma coisa que teve muito boa no Diversão Offline, que tinha um espaço que era gigante de protótipos. E eles fizeram o esquema da Ludens Spirit, eles fizeram uma área que, tipo, 4 iam selecionar, se não me engano, eram 4 game designers, assim, iniciantes. Deram kit pra cada um pra eles montarem o jogo na hora ali. E ficaram ajudando e tal. Então, tipo assim, eles estão incentivando muito os novos designers também, entendeu? Então a área foi maravilhosa. Não consegui ver direito, passei só correndo lá, perdendo alguma coisa, outra coisa, mas deu pra ver um pouquinho de como funcionava a área. E eu achei essa ideia fenomenal, que é pra incentivar mesmo os nossos jogos daqui, nacionais. E eu acho bacana que também mostra também a nossa cultura, né? Pega o nosso pouco, nosso estilo de nossa cultura pra poder colocar nos estilos de jogos, nem que seja uma coisa meio parecida mecanicamente, mas consegue mostrar que, olha, o Brasil é bacana, o Brasil não é só carnaval, essas coisas, entendeu? Acho muito bacana incentivar essa produção nacional.
E foi o Tom Vessel também, né, que deu uma entrevista lá, falou assim que achou do caralho a galera aqui, né, o público, os jogos também. Né?
É, o vídeo dele é quase de encher os olhos de lágrimas de emoção, né, você vê ele falando que ele lançou um vídeo, primeiro contando como foi a experiência, né, de versão offline, e depois um outro com jogos que ele ganhou, né, porque ele não comprou nenhum, ele ganhou. O pessoal falando que ele comprou, não, gente, ele ganhou, tá? A gente mesmo jogou todos os três na cara dele, toma, leva, por favor, fala, né, nossos jogos.
É, que realmente assim, né, se for pensar o valor de mercado pra ele, né?
Ah, pois é, tipo, pra ele, então, a gente deu os jogos pra ele, assim, a gente quer que você veja, ele amou o Zag, ele jogou o Zag lá com a gente, ele adorou, então, assim, ele ficou muito feliz. E isso, ele mostrar nosso crescimento do Brasil aqui, também vai dar uma visibilidade gigante pro Brasil lá fora.
É, só Deus sabe pra onde é que vai, né?
Assim, pra estar, sabe a mesma coisa, o ano passado em Essen, já tinha alguns estandes brasileiros lá. Quem sabe fazer uma área brasileira de jogos lá, entendeu? Ter as editoras nacionais irem pra lá mostrar os jogos lá fora. Então, isso vai dar uma visibilidade muito grande pra gente. Eu acho que nosso mercado aqui vai só crescer.
É, porque eu acho que muita gente não pensa nesse lado, né, do jogo brasileiro sendo exportado. Eu acho que antigamente era uma coisa muito distante. E hoje em dia a gente tá com muito jogo lá fora já. Inclusive o próprio Tom Vessel, quando pegou a expansão do Paper Dungeons, ele ainda mostrou, ó, tá vendo aqui, ó, é da Alley Cat Games, que é uma editora lá de fora. Então, o fato é que as editoras que não entregaram jogos brasileiros pro Tom Vessel vacilaram, porque o Tom Vessel é uma vitrine muito forte pra você vender o seu jogo lá fora. Você imagina se emplaca um review top do cara. Tudo bem, ele é um cara que ele vai mandar a real quando ele não curtir, ele vai às vezes arrebentar o jogo, pode acontecer, mas é uma questão de experiência. Mas você vê casos, por exemplo, como World Wonders, que tipo assim, ele pirou no jogo, ele fez o pessoal da Meeple entregar a cópia pra ele, porque ele falou, eu vou levar isso aqui pro meu evento, pro Dice Tower East, eu vou colocar na minha prateleira de hotness, e eu tenho certeza que esse jogo, porque assim, ele já sabia que esse jogo ia sair lá fora, mas ele não, eu quero essa cópia antes, porque o cara ficou tão empolgado, ele jogou o jogo, né, ele conseguiu jogar lá, e ele, tipo, porra, ele abraçou a parada, porque eles já abraçaram o Brasil Imperial e outros jogos como o próprio Cartógrafos ou Paper Dungeons, que já apareceu lá fora. Então assim, você percebe que essa vitrine pra gente é muito importante, por quê? Duas coisas. Primeiro, que ela leva os designers brasileiros a um nível internacional. Então a gente, principalmente pra galera que ainda acha que dessa síndrome de vira-lata, né, você vendo o jogo brasileiro lá fora, talvez isso zere, né? O Alecrim Dourado vai esquecer que o designer é brasileiro, o designer é do mundo, né? E acho que o segundo ponto é fortalecer as editoras daqui para que elas queiram fazer mais isso, pegar jogos brasileiros para desenvolver as coisas aqui no Brasil e também exportar, porque é uma forma de fortalecer o mercado aqui.
É, a Carol, por exemplo, financiou o apartamento dela vendendo Comic Hunters lá na Alemanha, né? Isso no lugar, em Essen.
Foram 7 cópias do Comic Hunters vendidas lá em Essen para pagar os 50 jogos que eu comprei lá.
Tá vendo? Além disso, é um negócio que eu vi mais cedo na Ludopedia, é o Airport Rush do Butileiro tá sendo falado no canal italiano.
Exatamente, olha o destaque.
Então assim, graças a Deus aí, né, a tendência nossa é espalhar mundo afora. O que me deixou um pouco chateado é o Nizia ter essa conduta dele de não jogar jogos de outros designers, né? Mas aí vai do cara também, o cara
é. Você não sabia, não.
Ele não pode.
Cara, essa projeção realmente internacional é bem bacana, mas eu realmente acho difícil, como você falou ali, o Alecrim Dourado deixar de ser vira-lata, sabe? Porque vai da cultura, já foi colonizado a vida inteira.
É. E assim, sempre teve essa, ah não, que vem, se você pegar no boom, no primeiro boom de board games assim, né, que começou a surgir esse tanto de podcast igual nós assim, muito jogo nacional, o pessoal torcia o nariz. Eu até já zoei algumas vezes lá o, como é que chama? Era o Xerife de Nottingham, né? Que o pessoal tava dando de baldada quando eu cheguei na Ludopedia a primeira vez. E agora o jogo é extremamente bem quisto pela comunidade e tal. E o preço tá lá na tampa. E tá certo, é isso mesmo.
Ah, não, mas o Sheriff de Nottingham, ele sempre foi aquele meio que... Ele é quase um war, né, velho? Tipo, o pessoal que é velho de casa, tipo, olha feio pro jogo. Mas muita gente considera um clássico, saca? Tipo assim, porque ele atinge vários públicos diferentes. É um jogo bem acessível, né?
Mas você sabe que eu acho que agora essa barreira pode ser quebrada com o Alecrim Dourado? pesado por conta dos euros que estão chegando. Desde euros mais leves, né? Ou médios. A gente teve o Hokusai ganhando prêmio lá no Ludopedia, né, no prêmio Ludopedia. É, o Rio tá entrando agora, o Rio 1808, World Wonders, o próprio Lunamares que a Carol comentou. São jogos que eu acho que eles saem dessa coisa de tipo assim, ah, não, a gente só faz jogo de take death, a gente só faz jogo de carta, a gente só faz jogo leve, pra um outro patamar, né? O próprio Rio 1808, ele é um jogo médio pra quase pesado aí, né? Ele tá muito ali, pau a pau, com jogos como, pra mim, como Marco Polo, Grand Austria Hotel, que tem essa coisa do aperto e tal. É, você, quando vocês jogarem, vocês vão entender o que eu tô falando, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão jogar, não vou deixar passar essa oportunidade, porque é um puta de um Eurogame que levou 7 anos pra ser desenvolvido e que agora vai sair. E assim, ele não perde em nada em arte, ele não perde produção. Eu tô com um protótipo, então não sei exatamente como é que vai ser a produção final, mas vem do Airport Rush, tá super bacana. Então assim, é, o Alecrim Dourado, ele vai entender eventualmente, porque no momento que a gente quebrar essa barreira de que o jogo BR pode ser o jogo BR, e tipo assim, quando eu falo isso é a gente ter a escola brasileira como um todo, né, de todo tipo de jogo, que desde party game a jogo complexo, você quebra um pouco essa barreira de que tipo, ah não, mas eu quero jogar meu Eurogame, quero meu Vital Lacerda. Às vezes você não vai precisar mais do seu Vital Lacerda, você vai ter o Luiz, você vai ter o Butileiro, né, você vai ter outros designers aí que estão pra despontar aí. Então eu acho que não falta tanto quanto eu imaginava faltar depois de ter ido no DOF. Acho que o DOF me fez enxergar isso melhor.
Então o pessoal jogou, o pessoal conheceu gente. Gustavo, como é que foi conhecer a outra galera, né? Porque, como você falou, a gente se conhece mais por voz ou por foto, né? Por mensagens no grupo. Mas e conhecer lá a galera que, né, entre aspas, disputa com você ali, o pessoal do tipo, ó, como é que é esse tete-a-tete com a galera?
Eu acho que assim, ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a maioria, né? Então, já foi, o ano passado foi muito, assim, como eu falei, catártico, porque são pessoas que às vezes você fala diariamente, interage nos grupos e aí finalmente você tá vendo ela ali, né? A face, a pessoa tá na sua frente. Algumas pessoas não são tão desenroladas, eu sou um pouco mais desenrolado, eu abraço, eu falo pra caralho, tipo, eu chamo, eu reconheço as pessoas, assim. Então, eu sou, nesse ponto, isso o hobby me trouxe até mais, porque eu acabei me tornando um pouco mais desenrolado nesse sentido. Então, eu vejo as pessoas, às vezes tem algumas pessoas que são mais tímidas. Nesse ano já foi um pouco mais fácil, porque acho que quem já me conhecia, eu já tinha trocado uma ideia no DOF passado, já tava mais desenrolado. E foi muito legal conhecer mais pessoas que não puderam ir ano passado, ou por conta que ainda estavam aí, né, nessa coisa do lockdown, da saindo do lockdown, com bastante receio ainda, porque ainda tinha bastante caso de Covid, tanto que a Carol foi de máscara, ficou de máscara o tempo inteiro no DOF passado. Eu acabei ficando um tempo, eu comecei a me sentir muito, tipo, tava difícil de respirar com tanta gente, e é claro, é gente contra, né? Tem muita gente e você tirar a máscara com cheio de gente, é nada a ver, né? É uma burrice que eu tinha feito naquele dia, né? Mas sabe quando você já tá, tipo, caralho, é quanta gente me chamando assim, sabe? Eu tava nas nuvens ali. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas esse ano, bem mais tranquilo. Foi muito legal rever essas pessoas, especialmente aí, né? O Bruno, a Cris e o Fernando do Tipo War, né? Que são nossos parceiros aí de podcast. E foi muito legal revê-los lá. Não jogamos juntos, mas a gente conseguiu trocar uma ideia lá. É, ver também a galera de que nem eu comentei até no começo, né? A Kat e o Vini lá do Por Um Ponto, né, do Joga em Dois, tava o Ovelha também, gravo podcast com eles, então isso é muito legal. O pessoal do Greenhouse, porra, Gustavão lá, meu xará, que ano passado também não foi. Então esse é um momento que tá todo mundo focado em trocar ideia, só que aí vem um revés, né? Pra quem tá criando conteúdo no DOF é muito cansativo, tem muita editora, tem muito jogo, tem muita gente, então nem sempre você faz o que você gostaria de fazer lá, né? Eu consegui jogar bastante coisa, né, superei o quanto eu joguei no passado, mas eu ainda não consegui ver tudo que eu queria. Eu não fui em todos os stands, eu não troquei ideia com todo mundo, eu nem encontrei todos os apoiadores, né? Então tem esse do outro lado também. Você que tá indo como imprensa, você não tá indo lá pra passear, você tá indo lá pra trabalhar. E às vezes o trabalhar é até jogar, né? Que até pra gente é conteúdo. Eu sei que muita gente tava focada em editoras, em entrevistas. O nosso foco lá foi jogar. Então eu queria ter conteúdo de jogo, até pra experimentar jogos novos, pra comentar, pra poder trazer pro canal. Então o jogar, além de ser bom porque você pode sentar um pouquinho, porque cansa pra cacete ficar andando, ficar em pé lá o tempo todo, né? Ainda mais no sábado, que foram quase 11 horas de feira, porque a gente começou às 9 da manhã, saiu 8 da noite, fora o tempo que já tava, né, de pé, de manhã, dirigindo e tal. Então, sentar é muito legal pra jogar. Então, é muito bom, mas ao mesmo tempo é bem cansativo, né? Assim como a Carol, eu fiquei sem voz no dia seguinte, no outro, eu só fui começar a gravar de novo na quinta-feira daquela semana.
Então, peraí, você jogou o jogo pra poder fomentar sobre, precisa jogar antes de comentar, é isso mesmo? É possível gerar conteúdo jogando o jogo?
Pois é, você vê que coisa diferenciada, né? Até pensei em ler uns manual lá, mas aí não dava tempo.
Falando em jogar, nós temos a Rainha do Trono de Papelão, e que é a nossa querida Carol Neves. E a gente tem lá os premiados, né, deste ano, do prêmio Ludopedia, né, que é tradicional. E eu queria saber, primeiro, da Carol, né, dos premiados aí, os indicados. Vamos falar dos premiados primeiro. Você chegou a jogar alguma coisa? Lacrimosa, Hokusai, Cascadia, né, Dobro, Dragomino, Acho, Dunimperium, Lunamaris, Cangaço.
Treta na Selva.
É, dos premiados que eu joguei, né, foi o Dobro, eu já joguei. Gosto muito do Dobro, a gente sempre joga. Acho que é um joguinho de carta bem gostosinho de jogar. Eu não sou muito fã de jogo de vaza, eu tenho esse problema que eu vejo todo mundo agora viciado em vaza e tô assim, pelo amor de Deus, para jogar jogos parecidos. Mas, então, eu gosto do Dobro, acho ele uma vaza, não sei se ele é vaza, mas ele é gostosinho assim, de jogar tipo vaza. É, eu joguei o Treta na Selva, eu particularmente, é aquele jogo que eu não jogaria por mim, mas eu joguei com meu sobrinho. E assim, é um menino que joga Uno, então ele ficou louco no Treta na Selva, eu tive que comprar um pra ele, que ele ficou mexendo o saco pra dar um pra ele de presente. E ele, eu faço a cabeça dele pra ter jogos, sabe? Então ele tem a coleção da PP Games todas, ele tem Catan Jr., ele tem King of Tokyo, e agora eu tive que dar um Treta na Selva pra ele, porque ele ficou louco com o Treta na Selva. Então acho que o prêmio foi merecidíssimo, porque ele realmente faz sucesso. O pessoal que gosta muito de tomar essa, de sacanear o outro,
é bom então, pra tretar.
Eu lembro
mesmo,
que eu joguei
então.
Foi esse. É treta, é muita treta, é exatamente, o nome é certíssimo, é treta mesmo, porque é briga o tempo todo. A primeira partida que eu joguei dele, uma pessoa saiu antes de jogar, e aí a pessoa já ficou puta, falou assim, que legal, jogo bom, não quero jogar nunca mais na minha vida, porque eu fui eliminado, então não. Mas é divertido o jogo, só ser, tipo assim, você dá pra rir pro jogo, né? Tipo, nossa, que jogo chato, ruim. Então é um jogo divertidinho, engraçado, de tratar mesmo. Você tem que ir com a cabeça de que vai dar briga, entendeu? Então, você vai leve assim, você consegue jogar. E o outro que eu joguei desses, dos maiores, foi o Cascadia. Dos outros todos eu não joguei, mas o Cascadia, eu já até falei mal dele nos episódios atrás, mas eu entendo, eu acho que tipo, eu falei, eu joguei na ordem errada, porque eu joguei primeiro Cálico, depois o Verdun e por último Cascadia. Se eu tivesse jogado Cascadia primeiro, antes de todos, eu acho que eu ia adorar o jogo. E ia ver evolução nos outros jogos, depois o Cálico, depois o Verdun, de nível de estratégia. Como eu joguei por último, achei o jogo só mais do mesmo dos outros, muito simples, muito bobo. Então pra mim o Cascadia não faz sentido jogar ele mais, entendeu? Mas eu entendo pra quem não jogou os outros ainda, Cascadia é realmente um jogo bom. É um jogo que você dá detalhe juntar os animais pra fazer os padrões ali, de acordo com o objetivo que você vai ter, vai ganhar ponto cada tipo de animal, se posicionar de uma forma no tabuleiro. Então eu acho que, tipo, ele tem um. É legal o jogo. Mas, tipo, eu tô com o Verdun agora, eu comprei o Verdun. Eu adoro ele, jogo, eu já joguei ele, é muito cabeçudo, assim, muito tem que pensar, você tem que analisar tudo que você tá fazendo. Então, sou muito mais ter o Verdun do que o Cascadia. Penso assim hoje.
O Verdun é o das florzinhas, né?
Das plantinhas, é. Nossa, que delícia, viu?
Inclusive, a Ana Paula fez um post no Instagram com as flores que ela tem em casa com as flores que ela tem no jogo.
Fiquei apaixonada com isso que ela fez. Eu falei que eu vou copiar dela, que eu vou roubar. Só que eu não tenho planta, né? Aí eu vou na casa da amiga minha que tem e vou roubar dela.
Gustavo, você aí, né? Que é um dos grandes nomes do board game nacional no quesito geração de conteúdo, né? É o homem que lança 300 episódios por semana. O homem é uma máquina. Para! Dos vencedores aí, você tem algum destaque aí? Alguma coisa que você dá porrada igual a Carol bateu no Cascadia?
Ó, é assim, dos jogos que ganharam o prêmio, acho que eu só não joguei o Dunimperium, o Lunamaris e o Acho. O Acho, na verdade, é um jogo infantil. Eu tô com uma cópia dele que comprei pro meu irmão, porque ele teve filho recentemente. Então é um jogo pra ficar por muito tempo lá, né? Porque a proposta do jogo lá do Thiago Queiroz, né? O Pazinho Vírgula, é você ter 9 modos de jogo que ele vai acompanhar o desenvolvimento da criança, né? E tem até um modo lá pra jogar com criança de 3 anos e tal. Então, já deixei aqui, vou entregar pro meu irmão de presente. Destaque positivo pra mim foi o Hokusai, o Dobro pra mim. Fiquei muito feliz que a Bianca e o Moita levaram mais um, né? Levaram com o Graça e levaram agora com o Hokusai. Então, assim, eles fazem poucos jogos, né? Se for pensar no tempo que passou, mas os jogos que eles fazem tem muito esmero. Então, isso é muito bom. O Dobro ter ganhado, se eu não me engano, ele ganhou como jogo família, designer nacional, o voto do júri, né? E acho isso muito lindo porque é um carteado que ganhou, né? Eu acho que, inclusive, ele ficou com 100 votos de diferença pro Cangaço, né? No voto popular. E eu não curti muito o Cangaço, né? É um jogo de draft que eu acho que outros jogos de draft me agradam mais do que o Cangaço, mas eu entendo que o Cangaço tem um apelo visual muito forte e ele foi lançado antes até, né? Mas o maior destaque ainda nessa categoria pra mim, não só na Jogo Família Design Nacional como na Jogo Família, foi o Airport Rush, que chegou muito perto, né? Pra um jogo que foi lançado no final do ano passado, demorou pra começar a ter cobertura. O nosso podcast foi uma das primeiras mídias que falou do Airport Rush e ele conseguiu chegar muito perto aí do primeiro lugar, né, no jogo Família Design Nacional, ele ficou em quinto, e jogo Família Geral, se eu não me engano, ele ficou na posição 14. Então, achei isso sensacional. E o Treta na Selva, fazer um disclaimer aqui, que quando eu joguei a primeira partida do Treta na Selva, lá no DOF mesmo, jogou eu e a Carol, não a Carol aqui, a Carol Guzmão, e o Nick, do Tribunal dos Jogos, e o Kaká. E a gente fez uma mesa lá, jogamos e tal, e a gente jogou, achou um jogo legalzinho, né? Um joguinho de Take That e tal. Quando apareceu o Eurico, autor do jogo, na mesa, que ele deu pra gente uma explicação um pouquinho diferente, o jogo pegou fogo. Porque aí a gente começou a usar muito mais a gestão de mão e a gestão de risco pra poder aceitar uma carta, né? Porque você não é obrigado a jogar uma carta em cima, né? Você pode tomar o dano lá que a carta dá, porque a ideia é que você tem que jogar cartas iguais. Ele é quase como uma escalada. Você tem que escalar com a mesma carta e aí o dano que a próxima jogador vai tomar é maior e o dano que o jogador anterior vai recuperar também é maior. Porém, ele tem umas cartas especiais. Basicamente é isso o jogo. Mas ele tem essa gestão, então assim, ficou muito mais interessante pra mim depois que eu joguei com ele. Então, às vezes, é aquilo que a gente sempre comenta no podcast, né? Jogar o jogo uma vez é legal, mas quando você joga várias vezes, você tem um insight muito legal, que às vezes na primeira partida você não pegou, né? Outro exemplo aí, eu gosto muito do Cascadia. Eu gosto mais do Cálico do que do Cascadia e do Verdun. Aqui em casa, a Carol prefere mais o Verdun. Mas eu entendo o porquê que a Carol não curtiu mais o Cascadia depois de jogar o Verdun. Porque vai muito do gosto, né? De você ter um jogo que tem uma mecânica um pouco parecida, que é o draft dele, né? E até a colocação de peças, porque os três são, né? O jogo de colocação de peças, porém o Cálico não tem draft, é o draft aberto ali, né? Tem poucas opções, na verdade, mas o Cascadia e o Verdun, ele tem o draft combinado, né? Que você pode pegar coisas de dois tipos, três tipos e tal. E o Verdun, ele eleva o nível da complexidade, então pra quem gosta de mais complexo, o Verdun elimina os outros dois. Mas depende, eu gosto de jogar eles em diferentes situações. Mas acho que foram bons prêmios. Fiquei triste com o Anacron e não ganhou nada. Porque, já sabe, eu tinha que falar de Anacron, né? Mas chegou perto.
Eu votei no Anacron. Eu tava com você.
Eu votei também
todo
no Anacron.
Todo mundo votou, então foi roubado isso aí. Quero recontar títulos.
Como é que é? Impressão...
Voto impresso.
Obrigado. Voto impresso já. Você falou do Eurico. Inclusive, mandar um salve pra ele. Por quê? Outro dia eu estava lá no Ludo Café, o dia que nós fomos levar o contrato da nossa queridíssima Carol Neves. O Eurico estava lá e eu fiquei com vergonha de conversar com ele. Mas eu vou chamar ele pra jogar um Beaver Creek.
Muito bom.
Dos Castor.
É um absurdo que ele é super gente boa.
Eu fiquei com vergonha, né, velho? Você viu um belíssimo exemplar ali de designer nacional com seus lindos cabelos grisalhos. Fiquei até com vergonha.
E ele é outro designer nacional que tá crescendo muito também. Tá lançando muitos jogos agora, né? Tá no ritmo acelerado de lançar jogos. Ele lança jogos lá fora, nos Estados Unidos já também. O Treta na Selva ganhou um prêmio nacional também já, então, e também outro designer que tá crescendo muito aqui no Brasil, lá fora e aqui também.
Não, e ele falou pra gente lá que quando ele aposentar, aí que a gente vai ver ele como game designer. Ele falou, agora eu tô trabalhando ainda e tal, mas falta pouco pra aposentar. Quando eu aposentar, eu vou arregaçar. Eu falei, caraca, então quero ver, hein? Eurico tá na missão, hein?
E ele tem muito jogo.
Não, e pra mim, assim, de coração, dos jogos dele, assim, que eu joguei, passa a palavra, é o supra-sumo do...
Nossa,
cara,
senhora.
O Oita e o Targino estavam aqui em BH. Eles aportaram aqui. Cara, nós ficamos jogando. Nós jogamos, assim, umas 10 mãos direto, assim, do passa-palavras. A gente só parou e falei, gente, eu tenho que ir embora porque eu acordo às 4 da manhã.
É viciante, né?
A gente ficou... Tem o ranking, né? Vamos colocar o ranking máximo. Uhum. É A, B, C. Nós paramos no B. A gente bolou várias estratégias pra tentar chegar no menor tempo possível, mas é difícil, velho.
Não, é difícil, porque só pra contextualizar a galera, você tem 10 minutos pra adivinhar coisas de 6 cartas, com dicas que podem começar com algumas letras.
É um perfil, tipo assim, 300% melhorado.
Só que o problema é que a posição top, você tem que terminar em até 1,59 minutos. É 1 minuto e 59 segundos, gente.
É impossível.
A gente bateu 1,43 aqui. Fica aí o recorde. Nós jogamos duas vezes que a gente conseguiu ficar em menos, assim. Uma em dois jogadores. A gente fez 1,53. Em 7 jogadores, a gente fez em 1,43.
O problema é que, na verdade, uma das soluções que a gente achou é sempre usar o mesmo número pra tudo. Então, pega o número 1, vai pá, 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 pá. Só que se você passa a letra, né, você perde tempo. Então, na mão que a gente ia conseguir, a gente teve que passar umas letras lá, porque, tipo, veio Z, M, X... Aí você fica assim, caralho, como é que eu vou fazer palavra com isso? Aí não deu, mas assim, cara, passa a palavra, um jogo sensacional. Eu ainda vou adquirir a minha cópia e fica aí pra você que não conhece aí um excelentíssimo jogo do Eurico e do Patrick Matheus, que também tava com outro jogo lá, que era o bom do videogame, né?
O bom do videogame, sim.
O joguinho que a Carol jogou.
Ele e o André.
Eu joguei, você jogou, Gustavo?
Nossa, esse aí eu amassei, eu não joguei. Inclusive, fica aí mais uma vitória pro Brasil, porque o Tom Vessel levou o Videogame Champion. Eu tava em inglês lá no verso, no vídeo dele lá. Também muito bom.
Eu não sei se a nostalgia ou o esquema vai bater nele igual bate na gente aqui, né?
Bate, é, com certeza.
Mas, cara, o Videogame é um jogo assim que eu fiquei muito contente de estar. Acho que chegou na meta de 100 mil até o momento de gravação desse episódio aqui. E é um jogo que merece, a galera se empenhou bastante. É um jogo bem nostálgico e que o tema tá tão amarrado assim com o mecânico, você fala, caralho,
tá
véio,
mesmo.
Me lembro juntando.
Ficou maravilhoso.
Eu gostei muito, os rapazes estão de parabéns. E dos premiados, assim, não joguei Lacrimosa, porque eu sou pobre. Não joguei o Cascadia, porque eu sou pobre também. E o Lunamares, eu acho que eu joguei errado quando eu joguei.
O Lunamares eu joguei, mas eu achei ele muito difícil. Não conseguia fazer nada no jogo. Eu queria andar, não conseguia. Eu queria fazer. Não conseguia. Eu fiquei travado o jogo inteiro.
Eu achei ele um tanto quanto punitivo. Então,
exatamente.
Galerinha aí, ó, foi o Ricardo Amaral. Vamos fazer igual o pessoal do Ark Nova, pôr a mão no coração e fazer
uma variante, né?
Uma variante mais fácil,
uma
pelo
variante,
amor de Deus.
Pra quem não consegue, pra quem é burro, não consegue jogar o jogo direito.
Inclusive, o Lunamares tem uma arte muito bonita e fica a recomendação aí pra você conhecer, meu caro Teleweb ouvinte. Bom, nós falamos de jogos, nós falamos de pessoas. Agora, pra você, Carol, que tava como expositora, e pra você como visitante, como é que tava a estrutura do lugar? Porque ano passado, né, que a gente ainda tava em tempos pandêmicos, houve algumas reclamações do pessoal. Tinha muita gente e tal. Eu quero saber esse ano como é que tava. Tava top? Mesmo a gente não estando em tempos pandêmicos?
Tava bem maior esse ano. Esse ano parece que foi a sensação que foi o dobro do tamanho do ano passado. Então, na teoria, teria mais espaço. Só que sábado tinha tanta gente naquele lugar. Eu não falaram os números dentro de quantas pessoas deu, né? Mas a gente deu umas 10, 15 mil pessoas naquele lugar. Tava lotado, tava difícil de andar. Fui tentar comer lá na hora do meu intervalo. Fui lá comer na praça de alimentaçãozinha. Tinha lá, não tinha mesa. Todo mundo sentado no chão comendo, porque tava cheio de gente. Então, assim, a estrutura melhorou muito. Foi muito maior. Mas a quantidade de pessoas também que foi muito maior também. Então, acabou que pode ter ficado um pouco apertado. Mas a questão, tipo, dos espaços pros estandes, que eram muito bons. A gente teve problema com a disputa de mesa com as outras editoras que estavam junto com a gente, mas foi tranquilo resolver. A questão da galera, do pessoal do evento mesmo, com suporte, era excelente. Qualquer coisa que precisava, na hora eles resolviam. Então, eu acho que foi muito bem organizado tudo, foi muito, muito bem feito. Não ficou quente, eu senti frio. Eu não sei o pessoal como é que tá, mas eu tava com frio lá, eu fiquei de blusa de frio lá dentro. E o ano passado eu morria de calor lá dentro. Então, eu acho que esse espaço maior ficou muito melhor. E eu acho que o ano que vem vai ter que ser maior ainda, viu? Porque pela quantidade de pessoas que estão indo, ali o Promag não dá conta mais, não.
Muito bem, que seja perto de um lugar com um hotel bacana, com preço acessível. E você, Gustavo, seu parecer sobre a infraestrutura do Diversão Offline 2023?
Olha, com certeza de 2019 para 2022 já foi um salto absurdo, porque ele era num local que ficava lá na Paulista, que era bem pequeno, e eu me lembro que na época, sei lá, tipo umas 3 mil pessoas, sei lá, eu acho, no sábado, e tava impossível de andar. Parecia que estava na 25 de março, pra quem é daqui de São Paulo sabe que é um aperto do inferno. No ano passado, também foi um aperto, lá no próprio centro de exposição Pro Magno, mas nós estávamos em outro andar. Era um andar que era 50% menor. Então esse ano, apesar do sábado estar cheio pra caramba, já falaram em torno de 9 mil, 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas também já falaram, ainda não temos os números oficiais até a data da gravação desse cast. Mas eu acho que tava mais, vamos dizer assim, andável lá dentro. Você conseguia andar, né? Você conseguia ir de um lado para o outro sem precisar dar cotovelada em ninguém. Então, a infraestrutura em questão de espaço melhorou. Eu acho que a questão dos estandes, que aí é mérito das editoras, saiu de uma feira de anime para uma feira de negócios. Então, a minha impressão é que em DOFs passados, até de fotos, assim, lembrava muito um Anime Friends, né? Um Anime Con, que nem existe mais, Anime Dreams, que eu frequentei muito essas paradas.
É,
e era,
também.
Tipo assim, eram estandes que eram tipo uns biombo, né? E ano passado já deu uma melhorada. Agora, nesse ano, não tinha um stand lá que não dá para reclamar. Os negócios estavam muito bom. Até os pequenininhos, tipo da Lua do Café, tava servindo café, chocolate. Porra, que coisa maravilhosa, gente. Coisa que não era assim anteriormente, né? Então, os estandes também tava muito top. A praça de alimentação muito, 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 muito maior, com muito mais opção. Tanto que, ano passado, foi uma das minhas reclamações, foi que quando eu fui almoçar, eu descobri que o almoço era 70 pau o quilo. Eu falei, mas nem ferrando que eu vou pagar. Era, não sei se era o quilo, era como quanto puder. Acho que era isso, né? Você pagava 70 conto, né?
Era como quanto puder, uma passada.
Gente, 70 reais numa refeição, tá maluco. Eu já paguei 60 no estacionamento, vou pagar mais. Eu falei, não dá. Aí lá fora, na época tava garoando bastante, e no dia, né? Então a gente mesmo assim saiu pra comer fora. Esse ano, eu consegui comer lá dentro sem deixar o meu cartão de crédito no limite, porque tinha opções, e opções vegetarianas e veganas, pra quem não come carne. Então foi bem legal nesse sentido. sentido. Eu acho que até a equipe do Dof tava mais preparada, né, pra recepcionar essa quantidade de gente, né? Alguém filmou, eu não me lembro que canal que filmou, quando abriu no sábado, 9h45, abriu pro povo. E, gente, o povo, na hora que entrou, foi tipo aquela... Não sei se vocês já viram o vídeo de Essen, do Romir, entrando, chutando tudo, se empurrando a galera. Parece que, sei lá, mano,
é Black Friday nos Estados Unidos?
É, aniversário do supermercado Guanabara, sabe essas paradas assim? E, tipo, pra mim, a entrada do Dof esse ano, que me mostraram as imagens, tava parecendo isso, porque, tipo, a galera tava tão ensandecida pra comprar os jogos e pras filas, que ia sair correndo. Então a GROK, 10h30 da manhã, tinha uma fila que tava dando a volta no stand. A Paper Games vendendo os jogos micro...
Não, a Paper... Nossa, gente.
Na verdade, a Paper, ela faz todo ano promoções absurdas, tipo, 30% dos jogos, lança jogo lá, então, tipo, a galera tava em peso lá. A Vem Pra Mesa esgotou os Bonfire dela, tipo, na manhã do sábado, assim. Foi insano esse ano nesse sentido. Pra quem foi pra comprar jogo, foi foda, porque tinha fila o tempo todo. Eu fui comprar um jogo no final da feira, tipo assim, era 4h45, sei lá, 5h45 do segundo dia, no domingo, na GROK, e tinha fila. Eu fui comprar o Achô lá, né? E tinha fila. No final do dia tinha fila, pra vocês terem uma noção. Era menor, era tipo, sei lá, 10 pessoas na fila. Mas era uma fila no final do evento, que tava acabando, tipo. Então, eu acho que a estrutura foi maior. A minha reclamação de sempre vai ser falta mesa. Sempre vai faltar mesa. E mesmo que dobre as mesas, vai faltar do mesmo jeito.
Você falou um negócio importante, porque assim como todo bom otaku, eu frequentei durante um bom tempo essas feiras, né? Anime Fashion, Anime Friends, Anime Escambau. E eu fui durante uns 2-3 anos como público, que aqui em BH, tipo assim, tinha de 3 em 3 meses, tinha um evento. Uhum. E eu ia porque era barato. E depois eu fui como lojista, como vendedor e tal, e se vê de formas diferentes, né?
Sim,
aí, como
você
falou, essa questão da estrutura, pra galera que lembrou, no início parecia um Anime Festival ali, mas depois tá quase um, sei lá, não um show da Taylor Swift, mas exige uma estrutura bacana. E a Carol falou, a galera comendo no chão. E tem um negócio que me irrita, é quando você tem um lugar para comer e você não consegue comer em paz. Só um paralelo, aqui em BH teve, há uns meses atrás, o Festival do Japão, que é, eu acho que é o maior lugar de evento que ele tem aqui em BH, é o Expo Minas, e ainda assim, o Expo Minas não tem capacidade de suportar um DOF.
Isso o
é
Festival do batata. Japão aqui em São Paulo, é no São Paulo Expo, que é onde acontece a CCXP, e mesmo assim, na hora do almoço, não tem lugar pra comer. Você não consegue comer também. É. Acho que isso é aquilo lá. É tanta gente que, beleza, o evento aumenta, mas número de mesas nunca vai ser o suficiente. Nunca.
E assim, cara, as filas gigantes e um problema, eu não fui no DOF, tá? O problema que eu tive no evento aqui de BH, que foi o Festival Japão, é que todos os estandes de comida estavam todos no mesmo lugar. Então era um monte de fila, pessoal misturando a bagunça do caramba e tal. E aquele vucu-vucu danado. Eu fui numa fila que tava vendendo sobá que ninguém queria pra poder comer.
Ah, não, isso lá, o espaço era sensacional. O espaço lá pra comida era gigantesco, Tinha muito tranquilo você olhar todos os... Era cheio de food trucks e tinha uma parte self-service lá no meio. Então era muito tranquilo você servir, você ficar qual fila era qual, tudo certinho. Eu comi um pouco lá que eu achei sensacional, tava muito gostoso.
E ter um preço justo pra comida é um negócio que, assim, me incomoda. Eu sou gordo, eu preciso de comida boa e um preço acessível. Preço
era justo São Paulo, né?
Exato.
Preço acessível é São Paulo, porque era o tipo, um pratinho qualquer de macarrão que tava lá era 40 conto que vinha com 3 ravioli, por exemplo. Mas assim, era preço São Paulo. Então 40, 50 conto você gastava lá, mas comia bem pelo menos, sabe? Mas lá de fora, do lado de fora, tem um coma tudo que puder no estilo do outro que é 40 conto que vale a pena.
Esse daí...
Esse vale a pena.
Inclusive tem churrasco, né?
Mas nossa senhora.
Nossa, tem churrasco.
Esse aí... Assim, Pedrão, se você vai pra comer, não passa fome nesse restaurante.
Aí é bom. Eu gosto
disso. Pode ficar tranquilo. Tem... Coma quanto puder e, além, né, da parte do buffet, tem as carnes lá. Você só pode ir uma vez no churrasqueiro, mas você fala, mano...
É uma carne.
Tá com a picanha inteira. Não tinha picanha, tá? Mas tinha alcatra. Dá pra você comer alcatra, maminha.
Mas é isso. Você vai lá uma vez e ele serve o tanto de carne que você quiser. Então você pode pedir 1 quilo de carne.
Ah, isso é bom. Gosto disso. Então já estão me tentando aí, né, no próximo. Você já tá me dando motivos melhores, né?
Eu só não fui no segundo dia lá, porque a gente tava com uma agenda tão foda, que tipo, a gente saiu de uma mesa, a gente tinha 40 minutos pra comer, pra entrar numa outra mesa, aí a gente foi nos food truck lá, né? Mas se não, eu tinha saído pra comer nesse do quilão lá, que é top pra caramba.
É, aí, sobre comprar jogos, você falou que tinha fila o tempo todo. Cara, eu odeio fila, eu tenho pavor, já deixei compra pra trás, porque de qual de fila?
É porque eu não dirijo, porque pra mim o trânsito é uma grande fila.
É, aí ó, excelente ponto.
Então prepara,
excelente
viu?
Ponto. A galera, tem tem gente que vai mais pra comprar do que pra ver a feira em si por conta dos preços, né?
Sim.
Como você falou. Isso é algo também que a gente, fazendo um paralelo com os eventos de animes, tem gente que ia pra comprar os bonequinhos que eu vendi e tem gente que ia pra ver os showzinhos, os cosplay e tal. É bom saber que tem esse paralelo, então o susto vai ser menor.
Não, eu ia em feira de anime pra comprar as paradinhas, né? Tipo, alguma coisa de... Mangá era mais difícil, né? Mas eu ia comprar, tipo, acessórios, assim, colar, camiseta, né? Sempre em conta, né? Mas era mais barato nas feiras de anime do que na Liberdade, por exemplo, aqui em São Paulo. Mas No DOF, assim, aí tem que pesar, porque tem duas coisas que vão acontecer no DOF. Algumas editoras com jogos a preço muito baixo, né? Como é o caso da Vem Pra Mesa, teve promoção, a Paper Games, a Grok, e vai ter casos de jogos que vão ser lançados lá. Então o preço vai ser preço cheio. Então vai muito do que você tá buscando. Se você tá querendo comprar um lançamento na hora ali, beleza, ok. Teve jogos lá que esgotou durante a feira, como o caso do Stonks, do Trick of the Rails, que a Grok reabasteceu o jogo durante a feira. Você imagina, a gráfica tava rodando o jogo pra poder levar pra lá, e ainda se esgotou de novo e de novo. Tipo, coisa desse nível, assim. Porque a galera vê, joga ali na hora e já vai direto pro caixa, entendeu? Tipo, o Stonks acho que esgotou 3 vezes, o Trick of the Rails esgotou 2 vezes. Teve jogos que a gente não conseguiu pegar lá, tipo, Aero da Doleta, que eu queria ter pego, não conseguimos pegar, né? Então, assim, tem que pesar. E você vai ter que enfrentar a fila, com certeza, se for no sábado. Eu acho que o pessoal vai muito no sábado, porque o sábado é o dia dos lançamentos. Já teve DOF, por exemplo, que o Wingspan, ele esgotou no sábado. Tipo assim, muito rápido. Porque eu cheguei aí comprar o Wingspan no DOF em 2019 e não consegui. O Viticulture esgotou no sábado, enfim. Agora, se você tá indo pra Xepa, aí é top no domingo, porque às vezes tem aquelas promoções que a galera já tá vendendo mais coisa.
Pra desovar mesmo, né?
Tem editoras que não é de São Paulo, a editora. A Conclave é aí de Minas. Uhum. A Conclave tem que voltar com os jogos pra ir. Então, às vezes, vale a pena pra Conclave vender mais barato ali na hora, pra não precisar voltar com carga, que é mais simples, porque você não vai ter que pagar o transporte. Apesar que eles têm umas vanzinhas lá e tal, mas tem caso, tipo, Vem Pra Mesa. Eles devem estocar alguns jogos aqui em São Paulo, mas sai lá do Nordeste. Então, é pra eles muito bom vender a um preço muito mais baixo aqui. Então, tem isso. Você tem que, pra quem for ano que vem, tem que saber pesar. Você quer comprar lançamento com preço cheio, mas comprar antes, ou você tá indo pras promoções. Pras promoções, dependendo da editora, você pode se decepcionar, porque não vai ter promoção naquela editora.
Entendi.
É, exatamente isso. Tinha editoras lá que tinha zero promoção. A Devir mesmo tava mais caro que qualquer loja. Eu cheguei pra comprar o My City Rolling Wright lá e tava, tipo, um absurdo de caro em comparação às lojas que eu fui. Aí eu fui na segunda-feira na Playzy antes de ir embora e comprei na Playzy. Mas só pra não pagar o frete depois.
Pô.
É bem isso. E não fila só pra comprar jogo também. Você tem que ficar atento. Se você quiser lá só jogar, tem fila pra jogar os jogos também. Porque como tem muita gente querendo conhecer os lançamentos, crescer os jogos, por exemplo, na Mosaico tinha um jogo que nem tem previsto pra lançar ainda, né? Vai ser previsto pra lançar esse ano ainda. Eles já estavam mostrando alguns jogos que vão ser lançados durante o ano e você quer conhecer já pra ficar preparado, você vai pegar a fila, você tem que preencher um papelzinho lá, ficar esperando a galera acabar de jogar. E você não joga o jogo todo por como tem muita gente querendo jogar também. Eles reduzem o tempo de partida. Então, eu acho que você tem que preparar pra ter fila pra tudo. As filas pra comprar eram gigantescas mesmo. A Paper, eu tentei uma hora ir lá, falar assim, eu vou lá comprar o joguinho novo, os micro, né? Não consegui. Devia ter pedido da pessoa comprar pra mim, né? Mas vacilei na hora. A Grok tinha muita fila, que eu vi pra ver. A Galápagos tinha fila. E as Galápagos tava com preço normal de jogos, então não tava com nenhuma promoção. A Conclave tinha uma hora também que eu vi, que eu passei lá, também tava com fila. Mas eu acho que você tem que preparar que você vai ficar um pouquinho parado, nem sempre. Não vai ser tudo muito fluido. E só pra comentar uma coisa que o Gustavo falou antes, a questão de mesas também é muito importante, quer ter mais mesas pra jogar. Eu acho que faltou mais espaço pra jogar. E eu acho que até o nosso, que a gente tava conversando sobre, né, depois da diversão offline e tal, o nosso stand já era um tamanho ok, pelo tamanho da nossa editora, mas já estamos pensando já, pô, ano que vem a gente precisa de um espaço só nosso pra jogar, que vai ser melhor pra galera conhecer o jogo. Então já pensando talvez o dobro de tamanho pra ter mesas nossas, pra ter fechado ali o pessoal jogar só os nossos, que a gente tava compartilhando mesas com outros stands. Então preparar pra ficar em fila pra jogar também é importante.
Muito bom. Estamos chegando aqui a 1 hora de gravação, então aproveitar aí. Não é porque somos pessoas ocupadas, né? O Rivotril já tá batendo. Então, assim, o destaque principal, assim, do Diversão Offline para o nosso querido amigo Gustavo, assim, o que você gostou mais? O que você acha que pode melhorar pro próximo Infix? Qual que é a sua perspectiva? Não só de infra, tá? De jogos, lançamentos e tudo mais. Sinta-se à vontade.
Uma coisa que eu acho até curioso é que algumas editoras, elas fazem alguns anúncios perto do DOF, mas sem lançar no DOF. Isso eu acho que é uma expectativa que pode frustrar. Uma coisa que eu entendo é que você tá fazendo um hype equipe, né? Mas às vezes não vale a pena você fazer isso antes e na hora a pessoa se confundir, né? Teve várias editoras que fizeram hype de vários lançamentos e alguns estavam no DOF e outros não. Isso confunde bastante. Então, eu, pensando em editoras, acho, editoras, aproveitem as semanas perto do DOF para anunciar jogos que vocês vão vender lá. Porque aí você já cria uma expectativa, já consegue criar algum conteúdo aí, se tiver alguma cópia antecipada para começar, né, a galera a estimular a comprar lá, porque é uma forma de você, né, trazer o público para isso, né? Achei legal, a Galápagos anunciou o Frosthaven. Legal, mas ele vai vir no final de 2024. Qual que é o sentido de você anunciar isso no DOF? Isso não faz sentido para mim. Teve outras editoras também, a própria GROK, né? Eu sempre elogio a GROK, mas a GROK fez vários teasers antes do DOF. Alguns jogos foram lançados e outros não. Eu entendo que a GROK estava fazendo o GROKON, né? E aí eles aproveitaram para anunciar tudo. Algumas coisas lançaram, algumas não, mas eu acho que se... dava pra ter dividido. Tipo, vamos falar do que vai ser lançado lá. Ah, vai ter o Isso É Meu, vai ter o Stonks, o Trick of the Rails, o Aie, o Eu Sou Um Banana, uma banana lá, enfim. Você faz esse hype em cima dos jogos que vai lançar e depois que acabar o DOF, você termina de anunciar. Ou anuncia lá na feira, né? Como foi o caso da MeepleBR, que anunciou o Lords of Ragnarok. Eles fizeram um puta de um painel lá pra galera entrevistar o Diego da MeepleBR, o Thiago, o Renato lá, né? E aí, anunciaram na feira. Aí eu acho também interessante, porque você tá lá, você fica sabendo lá primeiro, né? Então, acho que pras editoras, esse é um ponto. Pra diversão offline, como organização, eu acho que sim, vai precisar ser um lugar maior ano que vem. Não sei se o Promagno comporta e não é legal fazer em dois andares, porque lá até tem estrutura, lá eles têm três andares. Então, é um lugar muito grande. Porém, ter um galpão grandão que você consegue ir de uma ponta a outra e ver o evento inteiro é melhor. E aí tem lugares como São Paulo Expo, que é onde acontece a CCXP, o Festival do Japão aqui em São Paulo, que eu acho que é um lugar grande. Não sei quanto é o preço lá em relação, né, ao Centro de Exposição Promagno. Acho que tem muito disso também, né, o valor do lugar, né? Mas eu acho que o destaque pra mim foram os jogos pequenos. Caso aí, como a linha micro da Paper Games, os jogos da Geeks & Orcs pequenininhos, né, o Stonks, Trick of the Rails e tal, e entre outras editoras que tiveram lançamentos, se a gente começar a falar, até a própria Ludo Café, né, que tava com jogos menores lá. Por que que eu acho isso? Porque quando você tem uma feira desse tamanho, ok, tem muito robista lá, mas pra você atrair um público novo, você tem que ter coisas que sejam, vamos dizer assim, mais acessíveis em relação a valor, né? E acho até que pra outros anos, isso pensando num estande que eu vi lá, que foi o da Labareda e também o da Ludens, que tiveram iniciativas fora do editora jogo, sabe? Tipo, eles fizeram ativações diferenciadas. Então, quem sabe em outro ano, aí ano que vem, ter uma exposição dentro do DOF. Ah, tem uma área de exposição, já falei até pro Fel, de novo, ó Fel, não sei se tá ouvindo isso, mas se você estiver ouvindo, uma exposição sobre baralhos, sobre carteados, pô, seria muito legal você ter um momento ali no DOF contemplativo, que não é só jogo, que não é só compra, entendeu? Isso eu acho muito legal, você ter um negócio diferenciado dentro, esse ano teve vários, né, teve uma área só de pintura, né, teve o próprio low stand da Labareda, que tava com os desafios, uma parte mais contemplativa, né, a parte de palestras, o desafio da Ludens lá, do Meeple Chef lá, agora esqueci de novo como é que é o nome do desafio que eles fizeram lá, mas enfim, são coisas diferentes, que eu acho que você consegue trazer um outro público, além desse público que quer comprar, que quer gastar dinheiro lá.
Muito bom. Carol Neves, seu destaque, melhorias.
Achei essa ideia de fazer um museu de jogos no evento, é sensacional, viu? É uma boa mesmo, porque seria muito legal mostrar a história dos jogos de tabuleiro, principalmente no Brasil aqui, nossa, isso é muito bacana isso. Mas meu destaque foi para as pessoas que eu conheci lá, as pessoas que eu conversei, que eu expliquei jogos, foi muito bacana ver o carinho, a recepção do pessoal pra uma editora nova, o pessoal querendo conhecer o seu jogo, chegar a gente, nossa, escutei fulano lá falando do jogo, seus, vim aqui pra poder conhecer pessoas, né, já são produtores de conteúdos aí, né, mas mais celebridades, assim, vindo conversar com você, tendo aquela simpatia, querendo te conversar mesmo de igual pra igual, com um abraço, até o pessoal do Joga em 2 pra cá, tipo, vim, eles são uma gracinha, amei conhecer eles, o Yuri do Cadê o Dado, o Ronaldo do Café e Jogos também, uma gracinha também, adorei conhecer todos eles, pararam, ficaram lá conversando comigo um tempo, foi muito bom, né, o Gambiarra, a Carol e o Gustavo também, ficaram até bom lá comigo, me escutaram horrores lá, mas foi tipo assim, essa recepção dessa galera foi muito bom, foi assim, uma coisa que não dá pra imaginar como que o tanto que é bacana, eu explico jogos tem quase 5 anos já, e dessa vez eu fiquei mais impressionada ainda como que é tão legal você explicar um jogo e ver o pessoal ali entendendo, jogando, se divertindo, comprando o jogo ali que você explicou, porque você explicou bem, o pessoal vindo falar, nossa, vocês estão tão carismáticos, só por causa do jeitinho de vocês todos aqui, a gente quer comprar jogos, a gente gostou de vocês. Então esse destaque pra mim foi a recepção que a gente teve por ser novos ali, de todo mundo que veio no nosso stand e conheceu a gente. Eu acho um ponto que eu acho que poderia melhorar, até por questão, igual, a gente dividiu uma área com o pessoal de de RPG. Tinha, acho que, dois stands que eram de RPG e a gente, a Singa, que era de jogos de tabuleiro. E acabou que o pessoal da RPG ficava muito ali, ocupando a mesa, pra eu poder só abrir um livro, autografar alguma coisa ali, sabe? Nada de jogar. Eu acho que uma coisa que eles poderiam pensar ano que vem, acho bacana ter um RPG assim no evento, acho legal a área que eles tiveram toda lá, mas uma área separada pra RPG, não no meio dos outros jogos de tabuleiro, porque é uma diferenciada de público do que tá fazendo ali, entendeu? Por mais que, né, por mais que seja, tipo, dentro do hobby, é diferente o que eles, o deles e o nosso. Eles não vão ficar ali mestrando uma campanha numa mesa. Eles vão usar a mesa só pra apoio, pra alguma coisa. A gente precisa das mesas pra jogar os jogos. Então, eu acho que ia ser legal ter uma área separada pra RPG. Ia ser bacana isso, sabe? Não ficar misturado com a gente. Eu vi, tinha um stand lá que era no meio, entre dois. Você sobrou um espacinho aqui, era aquela pessoa ali mostrando os livros deles de RPG. E fiquei assim, gente, coitada, eles estão sem visibilidade nenhuma aqui num espacinho minúsculo. Ter uma área pra todos eles estarem ali ia ser muito melhor, eu acho. Penso assim.
Então, RPG LA ali, né? Tipo, tem editoras grandes lá. Tem a Jambô, tem a Retropunk. Daria pra fazer um stand, não um stand, mas daria pra fazer uma área grande só pra isso, né?
Exatamente, dá pra fazer. Tem muito. O RPG também no Brasil também tá crescendo muito também. As editoras brasileiras, né? Criando RPGs. Então, acho que dá pra fazer uma coisa exclusiva, separada, tipo assim, não no meio, né? Mas assim, tipo, foi a área de protótipos ali da pintura, fazer uma área ali pra eles ali. Aquela área, né? Eu pensei que ia ser onde tava. Aí tava, tinha várias editoras, né? Bem no começo lá do Buró ali, tinha várias editoras pequenas. E aquela área toda ali, ó, por exemplo, pra RPG, um pouquinho maior talvez ali, acho que já resolvia pra eles também. A New Order era gigantesca no stand também, né? Aí eu acho que é isso que eu penso. Eu acho que é só mudança essa questão de separar um do outro ali. Eu achei o evento muito bem organizado, muito bem feito. E realmente o espaço maior vai ser importante, porque ano que vem, naquele lugar, não vai caber não. É isso.
Bom, como eu não fui, eu não posso opinar nisso, mas gostaria de agradecer a todos e todas e todes que votaram na gente esse ano aí no prêmio do Ludopedia. A gente não ficou no pódio esse ano, então espero que vocês se esforcem mais ano que vem. E parabenizar o Gustavo aí por mais uma vez estar no pódio e o pessoal do Tipo Orc. Uma vez por ano a gente se estapeia ali, né, na hora do palco ali, mas sucesso para todos nós e todos vocês.
O Bruno do Tipo Orc, a gente tava entrando lá na hora, né, da anunciar o prêmio do Ludopedia, tava cansadaço, tava só o pó. Ele falou assim, a hora que anunciar o nome, a gente começa a pegar de porrada no meio. Falei, vamos embora. Muito engraçado, mas... minhas considerações finais aí é que, se você tá ouvindo e não foi no DOF, a menos ter sido um motivo muito grave, né, como é o caso aí do Pedro, do Bruno, tá trocando de emprego, teve um problema e tal, você perdeu uma experiência muito legal. E assim, a gente não quer criar essa ansiedade de, porra, agora é só ano que vem, falta um ano aí, mas... tente ir uma vez. Essen é uma parada muito distante pra gente. É muito caro. A passagem pra Alemanha hoje você vai pagar 5 mil, 6 mil reais. Uma passagem pra São Paulo vai custar muito menos do que isso. E você vai ter uma experiência com a galera aqui que é muito quente. O próprio Tom Vessel elogiou muito o DOF porque foi uma experiência quente pra ele. As pessoas são muito amáveis, muito, sabe, tipo, queridas. E ele nunca tinha visto nada parecido numa feira de jogos de tabuleiro, porque ele é conhecido lá fora também, mas aqui o brasileiro tem o seu jeitinho, né? O seu amor pelo hobby, né? Então, é muito legal você estar num lugar desse onde tem 10 mil pessoas que gostam da mesma coisa que você. Isso é absurdo. Se você é criador de conteúdo, pior ainda você não ter ido, porque é o seu momento ali de brilhar, de você ver as pessoas que estão acompanhando você, que às vezes você não conhece. Às vezes é um seguidor, é um ouvinte, né, um telespectador que às vezes você nem sabe quem é o rosto dele, mas ele te conhece, ele te acompanha. Ele tá agora, né, ouvindo aqui o CorujaCast no trânsito, caminhando, lavando louça, cuidando das crianças, sei lá. Você que tá aí do outro lado, a gente não conhece, muitas vezes. Então é muito legal pra quem é criador de conteúdo ver essas pessoas do outro lado, né, que quebrar essa barreira, né, as pessoas verem que você existe, que você é uma pessoa normal, né, não tem nada demais, é só mais um ali no meio da multidão. E se você curte muito jogo de tabuleiro, é uma experiência ímpar, né? Porque você vai estar, claro, você vai ter os descontos, ter as novidades, tá? Isso é muito legal. Mas você estar nesse ambiente é diferente. É uma forma diferente de experienciar o hobby. Que eu acho que, assim, pra mim hoje, eu já tô ansioso pro ano que vem. Espero que seja maior. Apesar do cansaço, eu sei que é muito cansativo. Dá essa coisa, tipo, caramba, né? É cansado pra cacete. Mas é muito gratificante, ainda mais pra gente que cria conteúdo, ter o carinho de vocês que nos abordaram lá.
Gente, foi, né, sensacional o Diverso Offline, e é essa sensação, eu, tipo, já tô ansiosa pro ano que vem, já quero ano que vem de novo, e acho que vale a pena, né, ir em eventos de jogos de tabuleiro, não seja o Dofus Online, mas tem outros eventos que acontecem, né, no Brasil e tudo, mas vai nesses eventos, você vai ver como que a turma, todo mundo tá ali jogando, é muito calorosa, muito amorosa, te recebe muito bem. Você sempre vai achar alguém pra jogar com você, pra conhecer jogos novos, protótipos. Muitos eventos agora, o pessoal tá levando os protótipos, você conhecer os jogos. Você vai ficar sabendo já quais novidades que vão ter no mercado pra esse ano, pro ano que vem. Então, eu acho que vale a pena esses eventos, sim. Eu acho que o Diversão Offline vale a pena. Eu falo, uma vez, pelo menos uma vez na vida, vá. É, sim, é o sonho da vida. Um dia eu vou conseguir. Esse ano eu tava olhando pra ir, mas R$6.000 a passagem. Não, eu olhei hoje até de novo, falei, tinha baixado. Não dá pra ir. Fica pro ano que vem, se tudo der certo. Então, acho que, como a gente tá mais perto aqui do Diversão Offline, vale a pena demais ir com conhecer e ver como o calor, o amor que esse pessoal tem pelo hobby é gigante e tá todo mundo ali unido juntos pra conhecer jogos e jogar. É bem bacana.
Muito bom. E se por algum motivo você, caro Teleweb ouvinte, não conhece o Gambiar Board Game, nem o Explica Carol, nós vamos deixar no link e as redes sociais, porque ambos não divulgaram, né, os trabalhos deles, mas eu sou uma pessoa misericordiosa, colocar na descrição para todos vocês. E pra finalizar, né, agradecer mais uma vez nosso queridíssimo amigo Gustavo, a nossa queridíssima Carol Neves, que está aqui conosco hoje, e deixar, né, uma frase aí que eu sempre deixo no final, que apesar do frio, o banho feijoada e o banho sinuca não estão liberados, ok, galera? Vocês estão vergonha na cara. Então, a gente fica por aqui, um abraço, e até semana que vem, ou na outra semana, a gente não sabe ainda. Até a próxima, até mais!
Falou.
Ei, galera, Fabs invadindo aqui para lembrar vocês que a gente está também nas redes sociais. Você pode acessar losttoken.com.br/social e vai ter lá o link para todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e o link também para o nosso grupo do WhatsApp, onde você vai ter lá contato com uma galera muito, muito, muito legal que também ama jogos de tabuleiro. Lá tá o Pedro, tá o Bruno, tá a Carol, tá o Gusta, que participou aqui com a gente hoje. Então, não perca essa oportunidade. É só entrar lá, clicar no link, entrar no grupo. É 100% gratuito, beleza? E também, se você gosta desse projeto, considere nos apoiar acessando catarse.me/losttokenbg e deixe sua contribuição para que esse projeto continue existindo, beleza? Muito obrigado por ouvir e até o próximo programa.